Falando de Livros.
Agora são 9 horas e 17 minutos. Eu tenho o prazer de conversar com Shirley Souza, formada em comunicação social pela ECA de São Paulo, tem especialidade em publicidade e propaganda, mas trabalhou como professora em escolas particulares, junto a alunos de ensino médio, também como educadora em projetos especiais para crianças e adolescentes, promovido por colégios, ONGs, instituições como a Unicef, por exemplo, e ela atua no mercado editorial por mais de 18 anos. É proprietária da Chiquita Bacana Editorial e autora de mais de 20 livros infantis e juvenis. A gente vai falar sobre o livro lançado pela editora Panda o ano passado, Rotina Nada Normal de uma Adolescente em Crise. Bom dia, Shirley, prazer em falar com você aqui no Universo Literário.
Oi, bom dia para você, para os nossos ouvintes. O prazer é todo meu de estar com vocês.
Então, antes de falar desse livro, que eu achei bem interessante, e ele é bem... Eu acho que tem uma faixa etária que ele enquadra perfeitamente. Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho mais do seu trabalho, esse tempo como professora, essa convivência toda com os adolescentes, a criação desses livros didáticos e paradidáticos que você trabalha há tanto tempo.
Então, eu vim, como você falou no início, de uma formação de comunicação, né? De publicidade e propaganda. Uhum. E como acho que todo estudante de publicidade, o sonho era trabalhar com a área.
É.
E eu fui trabalhar na área e me decepcionei, vi que não era nada daquilo que eu queria.
Uhum.
E que ali eu não estava desenvolvendo o que eu considerava que era meu talento.
Sim.
Né? Então eu acabei largando tudo muito cedo também, fiquei trabalhando uns 5 anos só na área. E comecei a experimentar, né, prestar serviço para a área editorial e, ao mesmo tempo, também ingressei na área de educação.
Sim.
O que acabou se encontrando, né, porque eu trabalho desenvolvendo materiais para didáticos, eu trabalho também criando material de complementação didática,
uhum.
Eu ligo o mercado editorial com a sala de aula.
Sim.
Né, e a minha experiência em sala de aula, acho que ajuda demais nesse processo de criação, de produção de material editorial, né?
Claro, e com certeza esse curso e essa sua tentativa em trabalhar na propaganda e publicidade dão um apoio, né, ao trabalho da editoração de livros.
Com certeza, né? Principalmente na parte de produção, nas duas coisas, produção de texto e de arte também.
As coisas se complementam, né?
Isso, se complementam e são áreas que conversam, né? Porque
uhum.
quando você fala de comunicação social, que é a formação, você está falando de formas de conversar, de dialogar, né?
Sim.
E o texto editorial é isso que ele faz, ele dialoga. E mesmo que seja, se a gente vai pensar numa obra de literatura, ela dialoga com o leitor.
Claro.
Numa obra didática, ela também dialoga com o estudante, dialoga com o professor.
Uhum.
Né? Então, são áreas, eu considero áreas assim, né? E a experiência na sala de aula foi algo que acabou me conquistando. Então, até hoje, eu trabalhei por quase 10 anos dando aula mesmo, né, para ensino médio ou via ONGs, como você falou no início.
Sim.
Em projetos educacionais que entravam na escola de forma complementar. Mas hoje mesmo, que eu não dou mais aula,
uhum.
Eu vou pelo menos uma vez por semana em escolas como autora.
Sim,
então eu não perdi esse contato com as crianças e com os adolescentes, né? E costumo dizer que isso é a experiência mais rica para mim no cotidiano. Porque é desse contato que eu tiro ideias, é desse contato que eu me atualizo e que eu consigo continuar mantendo esse diálogo com eles, né?
Sim, você, essa questão da publicidade e o mercado editorial, hoje em dia a gente tem comentado aqui, a gente teve uma campanha aqui com a propaganda para crianças, né? Que a gente às vezes vê que as empresas querem, de certa forma, seduzir, como a propaganda faz isso, seduzir as crianças para os seus produtos, que às vezes nem benéficos são, né?
Mas isso já faz tempo, né?
Essa luta,
porque assim, eu lembro, eu me formei em propaganda, foi em 97.
Uhum.
E nessa época, eu lembro que meu trabalho de conclusão de curso já era discutindo isso, o que, que as propagandas faziam para seduzir os jovens, os adolescentes.
É.
Então, é uma discussão, é uma preocupação social que
Sim.
já existe há bastante tempo.
Uhum.
Mas é uma preocupação, assim, que fica ali de lado, né? Porque a gente vai dando espaço para isso, porque interessa ao mercado.
E criar consciência no consumidor, né?
Pois é, e cada vez mais, você vê assim, até produtos que são voltados para o adulto, muitas vezes tem uma propaganda de apelo para a criança. Por quê? Porque a criança opta na compra da família, né?
Uhum.
Então, isso também está sendo... Que era uma coisa que antes não tinha. Antes você via só o produto destinado à criança mesmo, né? Mas hoje em dia você vê, por exemplo, uma propaganda, sei lá, de automóvel. Teve um tempo atrás uma que era uma propaganda que encanta adultos e crianças, porque o personagem central era uma criança.
É, as crianças andam regendo as casas, né, as famílias, normalmente.
Pois é, daí o mercado se aproveita disso também, né?
Claro, temos que ter consumidores conscientes.
É, aí é que tá, e daí também vai do trabalho de leitura crítica dessas propagandas,
exatamente.
Né?
Exatamente, aí você chegou no ponto que eu acho que... faz crescer a necessidade da gente disseminar a leitura e a cultura do livro, né?
É. E se eu pensar, o gênero textual mesmo de propaganda é um gênero que é trabalhado em sala de aula.
Sim.
Né? Ele está presente nos livros didáticos, né?
Uhum.
E ele é para ser discutido e é para ser analisado, e até essa característica de persuasão ser trabalhada em sala de aula. Mas também muitas vezes falta... contato mais direto do professor com isso para fazer um trabalho crítico a fundo.
Sim,
né?
Mais
e não
crítico,
por culpa do professor, por culpa de falta de acesso a material que ensine a pensar.
Claro. Né? Uhum. Agora, fala um pouquinho mais desse seu contato da literatura infantil com a sala de aula, com esses encontros que você continua fazendo com as crianças. Eu acho isso fundamental, é porque se a professora, de repente, os professores não estão tão preparados, acho que os autores têm uma posição mais crítica, né?
Eu gosto muito. E, assim, as duas coisas. Eu acho assim, que o contato é importante por isso. Por exemplo, eu tenho... obras que discutem questões de meio ambiente, ou que discutem distúrbios alimentares, como anorexia e bulimia,
uhum.
Então que pegam identidade sexual, então que pegam assuntos que são polêmicos na adolescência, né?
Sim.
E outras que pegam assuntos de pontos críticos na infância, então, por exemplo, excesso de medo, ou de o próprio consumismo, tem um livro sobre consumismo para criança, né? Então, quando eu vou numa escola, eu tenho esse conteúdo para ser trabalhado ali.
Sim.
Seja numa roda de conversa, seja numa dinâmica que é preparada para isso, seja num debate. Mas, muitas vezes, a escola me surpreende com aquilo que é feito. Porque uma coisa é aquilo que o autor quis dizer, e a outra é o que chega no leitor.
Como
leitura,
chega, né?
Pois é. Uhum. Vezes, você vê que é uma coisa tão mais rica... que eu, enquanto autora, não pensei em tudo aquilo.
Sim, sim, claro. As leituras, né?
Pois é, cada vez mais quando eu vou em escola, isso me surpreende demais, viu? Como eles transformam, o que eles são capazes de criar a partir daquilo que eles leram.
Uhum. Vamos falar, então, da rotina nada normal de uma adolescente em crise. Coitada da Tati, né? Ela está sempre completamente em crise e começa a fazer um diário, né? De contar essas coisas dela... e você fala na sua biografia, no final do livro, que ela é um pouco parecida com você.
Isso. Eu acho assim que a Tati ela é parecida com todas as adolescentes que as meninas foram, que as mulheres foram
um
dia.
Sim, exatamente. Eu já me vi também na Tati.
Pois é, eu acho que ela resgata coisas que são atemporais.
Uhum.
Nós passamos, os adultos de hoje passaram, as adolescentes estão passando, as crianças vão passar... né, que são as dúvidas com relação a de quem eu gosto, se a pessoa gosta de mim ou não, como que eu lido com isso, as primeiras experiências sentimentais, a relação com a família.
Sim, os pais, né, no caso da Tati, são pais separados.
Exatamente.
Que é muito comum,
né? Uma realidade muito comum hoje em dia, mas independente de morar junto ou não, na adolescência é quando você começa a formar sua identidade, né, a descobrir quem você é de verdade. E nisso você se diferencia da sua família e os conflitos começam a aparecer.
Sim.
Né? E no caso da Tati, é tudo muito intenso, né? E ela não sabe realmente como lidar com os problemas, e cada vez que ela tenta resolver, ela apenas agrava a situação ou cria um novo problema, né?
Pelo menos para ela, né?
Pelo menos para ela, né? E assim, tudo... Na adolescência é tudo muito intenso.
Então, verdade.
Depois que a gente passa, a gente olha, dá risada e fala, nossa, olha com que coisa que eu esquentava.
Quanta bobagem que
Quanta
eu passei.
Bobagem.
Mas isso enriquece, né, a personalidade de cada um de nós.
Exatamente, exatamente.
E aí que está a importância disso tudo.
E é uma coisa legal, que quando eu vou muito em escola, o que eu escuto dos adolescentes é muita reclamação de sobre pais que não entendem determinadas situações que eles vivem. Uhum. E uma vira e mexe, a nossa roda de conversa chega num ponto de que os adultos esquecem ou fazem de conta que não lembram dos adolescentes que eles foram.
Sim.
Né? Então, por exemplo, meu pai briga porque eu fico pendurado no telefone. Que é uma questão besta, mas que pode gerar, sei lá, não vai tirar o tempo de estudo para ficar no telefone. Mas enquanto adolescente, quando você foi adolescente, era muito mais importante você conversar com seus amigos do que qualquer outra coisa.
É verdade.
Né? Então, esse esquecimento, esse distanciamento, é quando você assume o papel e a responsabilidade do adulto. Uhum. Né? E muitas vezes, se você se lembrasse um pouco disso, o diálogo com o adolescente seria mais fácil, né?
E é fundamental, né, para o equilíbrio depois.
Pois é. Então, e eu tenho vários professores, né, que já leram também o livro da Tati, uhum. O Rotina Nada Normal, e o retorno que eu tenho deles é bem esse, né, de que faz lembrar coisas que eles viveram.
Sim.
Porque a gente falou de menina, mas o livro também tem vários personagens masculinos.
Claro, e os adolescentes se relacionam muito, né?
Pois é. Então é um registro feito por o olhar de uma menina,
uhum.
Mas ali você tem experiências riquíssimas de meninos de
Sim.
todos os tipos, né?
Sim.
Daquele que é mais certinho, aquele que apronta todas, né?
É verdade. E é interessante que no final ela fala, né, que valeu a pena e a gente não pode perder nunca o que a gente viveu, né, cada um de nós.
Pois é.
Que é
eu acredito,
o grande
isso é uma
recado.
Coisa que eu acredito muito, assim, né, que eu sempre falo para os adolescentes, que a gente não pode ficar se arrependendo daquilo que não fez.
Exato.
Então, que a nossa vida é formada por tudo aquilo que a gente fez.
Mas também ter consciência naquilo que faz,
exatamente.
Né? Nos experimentos, então, nas provas que a gente se propõe, né?
Exatamente. Né? Que eu tive em um colégio, no final de... Foi em novembro do ano passado, e que os professores estavam reclamando muito que os adolescentes ficavam trocando torpedo durante a aula. Né? Então, eles ficavam mandando os bilhetinhos. E daí eu perguntei para os professores, em conversa com eles, de que quando eles eram adolescentes, eles não mandavam aqueles bilhetinhos escritos em papel, que você vai dobrando e vai passando Sim. de carteira em carteira.
Uhum.
Ou então escritos na borracha. Né? Porque quando o professor chegasse perto, apagar e não ver.
Uhum.
Daí eles caíram na risada.
E assumiram, né?
Pois é, não tinha nenhum ali que não tivesse feito isso, né? Então, da gente começar a tratar aquilo, tentar fazer daquilo, algo a ser trabalhado. E
Sim.
não algo a ser proibido, porque
Sim.
tudo que é proibido desperta mais interesse para se fazer, né?
Exatamente, você usou a palavra certa. Agora, Sim. esse livro, Rotina Nada Normal de uma Adolescente em Crise, publicado pela Panda Books, ele foi publicado primeiro na Argentina, foi premiado lá, e depois é que veio para o Brasil, teve que ter licença especial para vir. Como é que foi isso? É uma história de vai e volta, né?
Pois é, então, que esse livro já começou assim, que eu tive uma... Em 2008, eu tive uma reunião com uma editora, que na época ela tinha muito certo na cabeça dela tudo o que poderia ter ou não em livros juvenis.
Sim.
Porque livro juvenil vai para a sala de aula, então o que pode ou não parar na sala de aula, né? E eu questionava muito isso, porque na minha cabeça você não existe um padrão de adolescente, né? Você existe experiências comuns que os adolescentes, em algum momento da vida, vão passar por elas.
Uhum.
Mas que os adolescentes não se comportam todos da mesma forma. Né? Não tem só adolescentes super estudiosos em sala de aula. E...
Nem só rebeldes.
Pois é, ou
nem
só rebeldes,
tímidos,
né?
Nem só extrovertidos.
Então, pois é. E daí eu voltei para casa com a cabeça fervendo e acabei fazendo o Rotina, que era um livro com praticamente tudo o que essa editora falava que não podia ter no livro juvenil.
O daí, proibido, né?
Pois é, que é adolescente que vai resolver conflito com briga, que vai fazer o que a mãe diz que não pode, vai aprender pelo erro dela. Por que a mãe dizia que não pode, né? E que normalmente é isso que acontece, né? E, então, é um banho de realidade o livro, né?
É,
com ele pronto, eu falei, bom, o que, que eu faço com ele? Será que eu mando para o mercado?
Quem vai topar, né?
Pois é, quem vai topar? Será que eu mando para o mercado nacional ou não? E nessa mesma época, uma amiga minha que era editora da Ática, ela mandou para mim um e-mail falando desse concurso na Argentina, que é um concurso para a América Latina inteira.
Uhum.
Eu estava com o texto pronto. Ah, vou mandar, né? Mandei e fui premiada lá, né? E daí a premiação, o livro foi publicado e foi comercializado de 2008 até o... Tá, continua sendo, né? Comercializado na América Latina toda.
Que beleza.
E daí o ano passado a Panda Books perguntou, você tem algum texto que tem esse perfil de adolescente? Falei, nossa, é o perfil que eu tenho do Rotina, que é o texto da Argentina. Não sei se interessam para vocês, né? E interessou, e foi traduzido, eu já tinha a versão em português original, passei para eles e eles negociaram tudo com a Argentina e publicou no Brasil, né?
Muito bom. E é legal, né, essas experiências, são esse vai e volta do mercado editorial e da troca.
Eu sinceramente acho que, você pensa, é pouco tempo, mas em 2008 para cá, o mercado foi mudando muito.
Sim.
Né? O mercado editorial mudou muito, o perfil de sala de aula mudou muito, você pensar no quanto cresceu o uso de tecnologia de 2008 para cá em sala de aula, é um salto absurdo.
É verdade.
Né? E a linguagem do livro é bem mais adequada para o Brasil de hoje do que para o Brasil de 2008.
Sim, uhum. Né? Isso mesmo. Shirley Souza, que legal isso, né? Muitas notícias boas, você deve estar com outros livros também aí no mercado, mais novos do que esse até.
Está saindo filhotes novos já para metade desse ano também, né?
Que saindo por qual editora?
Ó, pela Panda, por exemplo, eu vou soltar, vai sair mais quatro, uma coleção de contos de terror.
Aham, que delícia. A meninada adora contos de terror.
Pois é, faz tempo que eu tenho vontade de fazer algo assim, eu criei o perfil de uma coleção para eles toparam, e esses contos não vão ser todos meus, né? Eu chamei vários outros autores do mercado, que já são muito experientes na área, então vai ter a Regina Drummond, a Rosana Rios, a Flávia Muniz, Manuel Filho, Daniel Maus, Ivan Jaffe e a Carmen Lúcia Campos.
Uma turma boa, né? Um time ótimo, gente.
Pois é, e é um time que é bem conhecido nas escolas já também, e a maioria deles já tem vários textos na área de terror, né?
Uhum.
Então, né, a gente criou uma série que vai ser bem bacana, que vai sair o Conde Drácula e Outros Vampiros, o Frankenstein e Outros Mortos-Vivos, o Lobisomem e Outros Seres da Noite, e o Ladrão de Órgãos e Outras Lendas Urbanas.
Sim. E esse sai primeiro e depois os outros vão saindo.
É, então, daí a ordem ainda não está muito definida, mas eles devem... Uhum. Todos vão estar no mercado até agosto.
Que legal.
Os quatro.
A gente está aqui ligada e quer saber mais depois, tá
Oba.
Bom?
Voltamos a conversar.
Isso. Shirley Souza, muito obrigada por conversar com a gente, por falar também do livro Rotina Nada Normal de uma Adolescente em Crise. Muito obrigada. Bom dia.
Bom dia. Até a próxima.
Até a próxima. O livro foi lançado pela editora Panda Books e eu acabei de conversar com a Shirley Souza, que formou em comunicação, trabalhou um pouquinho com publicidade e propaganda, mas gosta mesmo é de escrever e trabalhar com a criançada, principalmente o público infantil e juvenil. É isso aí, a gente falou do livro Rotina Nada Normal de uma Adolescente em Crise, publicado pela Panda Books aqui no Brasil em 2012, mas ele foi publicado lá na Argentina em 2008.
Falando de livros.